Estamos de volta no seu rádio, hoje conversando com a dona Maria Damiane Batista. Eu já pedi autorização dela, viu, gente? 85 anos de idade, ela completou agora segunda-feira, dia 2 de agosto. Parabéns, com um pouquinho de atraso.
Obrigada,
né, querida. Dona Maria, que maravilha. E o seu Dário Alves, seu esposo aqui também, 88 anos de idade.
Olha, por enquanto, aí, né? Por enquanto.
É, são quase 180 anos somando os dois aqui. Olha, é tempo a experiência. Dona Maria, temos aqui algumas participações. A dona Olindina, que é a avó do Bruno Brognoli lá em Rio Caeté, está emocionada escutando a entrevista e diz que tem muito orgulho do fato, né, do seu Dário ter nascido no Rio Caeté e que a dona Maria foi professora dela lá no bairro da Estação, na escola Caetana Besbate, provavelmente, né?
Sim, sim. É, né? Só que na época era, no caso, não era escola estadual, né?
Era municipal.
Ela foi fundada como escola municipal. Depois é que passou. Então, eu e a dona Senhorinha Mafra, nós iniciamos, eu acho que era escola municipal, devia ser na gestão do meu tio prefeito Américo Cadurinho. Eu acho que ele é que fundou a escola no bairro da Estação. E aí a dona Senhorinha Mafra dava aula para segundo e quarto e eu, Maria, para o primeiro e terceiro, né? A gente começou, funcionava ali numa casa, agora ainda tem ali do lado o seu Germano Concert, que cedeu para nós, com aquelas carteiras bem antigas ainda,
sim,
né? É assim, e a gente começou aquele processo lá no bairro da Estação. E a Olindina, de fato, minha querida, ela foi uma das minhas alunas também.
Naquela época as carteiras eram inclinadas para o aluno e elas tinham um vinco feito em marcenaria,
isso,
onde você colocava a caneta e o papel na própria madeira, a caneta e o lápis, né?
É.
Um pequeno vinco. Eu peguei essas carteiras antigas do Barão do Rio Branco, na década de 70. Que legal.
Jair, essa época que a Maria fala, me lembra também que era a mesma época, minha, um pouco mais velha, né? Mas era... De um aluno levar uma flor para a professora,
sim,
levar um docinho para a professora, aluna, né?
Uma maçã.
Na época era assim, professora, né? Padre e delegado, são elas três, e juiz.
Autoridades.
Eram as autoridades ali,
exato,
sabe?
Exato.
Com respeito, né? Por isso que tu vivia assim, um clima diferente, sabia que tinha a justiça, tinha um certo cuidado para as pessoas, que não era bem assim. Antes, o mau caráter, o caloteiro, tu conhecia fácil, porque todas as pessoas eram mais honestas, né? Mas usava, cultivava mais a honestidade. Um caloteiro nem usa para aquele cuidado com aquele cara ali. Infelizmente hoje mudou bastante, né? Mudou bastante.
Existe ainda, só que o golpe hoje já é um golpe mais sofisticado,
é,
né?
Então,
antigamente as pessoas se conheciam, uma alertava a outra, né?
Eu vejo assim que o meu falecido pai foi uma pessoa assim, honestíssima, assim, sabe? Eu sentia ele, eu via ele fazer os negócios dele, era muito honesto nas coisas dele. Então, dá um documento para ele, e ele não aceitava, ele dizia assim, não, documento para mim é o fio do bigode, a palavra do homem, sabe? Então, a palavra do homem vem tudo pela língua, e o pensamento. Tu pode fazer uma coisa ou não fazer. Reflete antes de tu dizeres, porque depois tu dades a palavra, assume.
Palavra dada é palavra
cumprida. Exatamente.
Né?
Então, pensa, bom, será que eu devo dizer isso? Não devo? A gente solta a palavra ao vento, depois é como diz aquele ditado que pedra tirada e flecha também lançada ao ar, não volta mais, né?
Você sabe que eu usei esse exemplo hoje numa conversa de uma visita que fiz de manhã antes de virar a rádio, conversando com o Pradinho, do Foto Prado, conversando. Olha a coincidência, né? Eu usei esse exemplo hoje sobre a influência que as pessoas têm na sociedade. E eu citei esse exemplo, a palavra do padre, do prefeito e do juiz. Tanto que quando existe um prefeito corrupto ou um padre também que não cumpre bem com a sua missão, ou um juiz, eles causam uma destruição gigantesca na sociedade onde vivem. Portanto, eles são líderes, influenciadores. E quando qualquer um deles não faz bem a sua função, é desonesto, né? É prepotente.
Exatamente.
E outras qualificações que não merecem destaque, eles causam um rastro de destruição.
Com certeza.
Não é?
Com certeza.
Então, por isso, essas figuras da sociedade são importantes e são respeitadas, né? São respeitadas. A dona Arlete Rezim Guarese de Cocal do Sul diz que o seu Dário e a dona Mariazinha, são anjos.
Meu Deus.
Que legal, né? Pela função que vocês tiveram até hoje. E tem até hoje.
O padre Agenor,
né,
me chamava de Mariazinha mesmo.
Mariazinha.
Mariazinha não só ali, mas quando eu fui, lecionei no Rio América também, eles me chamavam de Dona Mariazinha.
Certo.
Era esse, né? Até se falar com... Ai, desculpa.
Não tem problema.
Com a Irene Maria e outras pessoas ali. O Brás... Ele dizia, Dona Mariazinha.
Ô Jair, o que eu vejo é que toda Semana Santa, quando há o Aleluia, o Senhor ressurgiu, não diz isso. E a igreja fala muito no homem velho para o homem novo, que o Cristo ressurgiu para o homem novo.
Sim.
Então, de todas aquelas maldades que tu fazes, que tu fez, tenta-te interiorizar. Não posso mais fazer isso aqui. Sabe? Porque durante a vida, tu tens uma vida como a minha, longeva, no caso. Muitas coisas te levam a fazer o que não é bom, né? Acontece com a gente no dia a dia, né? Um negócio assim.
Claro.
Então, o homem novo é aquele jejum de todas as coisas que tu faz de ruim. Procura fazer o caminho bem.
Errar é humano. Permanecer no erro...
Pois é. Então, a gente procura, né? Eu, pessoalmente, que fui envolvido com um monte de coisa, política, enfim. Faço a minha culpa, né? Entende como é que é? Não, fulano, muda. E essa mudança faz com que os amigos, as pessoas vejam que a gente mudou. E esse exemplo de mudança vai nos outros amigos que a gente tem, né? Puxa, fulano mudou, agora ele não vai mais no bar, ele não conta mais piada suja, aquele negócio todo.
Uhum.
O outro começa a ver, eu acho que o caminho é por aí.
Certo,
serve,
claro.
Serve como um norte, o norte para a pessoa, né?
O melhor exemplo é o comportamento, não é a palavra. Porque falar, qualquer um fala, mas o comportamento é diferente, né?
É, exatamente.
A Lurdinha lembra aqui que o casal, Dona Maria e seu Dário, foi o fundador da Capela São Judas, no bairro Brasília.
Ah, tem razão. Tem muita coisa que a gente não lembra, né?
É, né? E o ouvinte vai lembrando aqui, né?
Fique à vontade. Como é bom as pessoas colocarem para a gente aquilo que a gente fez de bom, lembrarem. De fato, ali, inclusive, nome de São Judas Tadeu, ela tem esse nome porque a dona Minerva auxiliou bastante.
Certo.
É uma importância para construir aquela capelinha. Aí, então, ela disse, eu ajudo contanto desde que seja a capela São Judas Tadeu, dedicada a São Judas Tadeu.
Combinado,
tá?
Né?
E o primeiro evento que a gente fez, que eu também não esqueço, para, no caso, assim, para angariar fundos, a gente fez o quê? Pegou umas prendas, né? E era missa, naquela época, era missa de domingo de manhã, né? E aí eu disse assim, sabe o que, é que nós vamos fazer? Fazer um bazar. Mas tinha que chamar atenção para depois da missa, porque não tinha como avisar, né?
Uhum.
Aí o que, é que a gente fez? Pediu prendas, e eu me lembro que eu disse assim, vamos botar o quê? Bastante balões, pegamos balão, e lá na frente do jardim, ali perto na descida da igreja, fizemos uma quermesse, entendeu? Aí o pessoal ia lá ver o que, que eram aqueles balões. Aí a gente vendia os bilhetes, né? Claro, chamou atenção, e não quero me enganar, a gente ganhou R$100, que naquela época era bastante.
Uma boa quantia, né?
R$100, cruzeiro, coisa assim.
Não, é, não na reais, moeda não era reais, não,
mas,
né?
Claro,
mas
claro.
No caso, o que corresponderia hoje, né?
Olá, Jair, bom dia. Dona Maria Damian Batista, Dona Maria Damiane Alves Batista, o seu Dário, casal exemplo de uma perfeita união. Só fazendo lembrar que o seu Dário é um exímio motociclista que pilotava nos seus 80 anos de idade com muita maestria. Deve ter ainda em sua garagem uma Intruder para lembrar sempre do seu feito. Esse, meu abraço a eles.
Esse quem, sabe, esse é
o... Quem escreveu aqui foi o João Carlos de Souza. É
isso aí. O meu menino. Um abraço, Carlos.
Você tem moto ainda, seu Dário?
Tem, tem. É? É, preciso vender ela.
Que modelo é essa moto que você tem?
Suzuki 250 2001. Ela está com 20 anos, está com 10 mil quilômetros.
Qual é o modelo dela?
250. 250 Mas... cilindrada. É o dobro de uma CG, no caso, 125.
Mas é aquela que fica com aquele guidão bem aberto, né? Que você está bem confortável.
Não, o guidão aberto é uma adaptação que se faz.
Ah, certo.
Tem umas que vem original, né? Mas as maiores. Certo. Aquela ali, o guidão tu adapta, né?
Claro.
Mas é uma moto muito confortável.
Dona
muito
Maria, a senhora já andou muitas vezes na garupa do seu Dário?
Ele me levava no INPS para trabalhar.
Ah, certo.
Mas eu detestava a moto. Não combinávamos isso, se esse aí não gostava.
Não, não gostava, mas também nunca...
Nunca gostei.
Nunca impediu. Nunca
o seu Dário, tempos atrás, ele gostava de também ouvir uns Beatles, os Creedence, os rock da vida.
Do tempo da minha banda ali, eu, Bruno, Juca...
Tiveram conjunto?
Não, eu, Juca, o Bruno, o Graxa, o Toninho, o Joãozinho do América, que era o gaiteiro, mais o Duílio, que é saxista, que faleceu. Enfim, ali no Emílio, no bar do Emílio, ali tinha tem uma foto nossa, da nossa banda, sabe?
No bar do Emílio, exato.
Então ali a gente participou. Só que o detalhe, na nossa época a gente tocava, era ao vivo. Não tinha gravação por cima disso, como fazia uma vez, né? Era ao vivo, errou na hora. Entendeu? Então a gente fazia isso aí com muito prazer, foi onde a gente rodou por aí diversos municípios, né? Tocando na época do American Night. E os Beatles, na época, era o lançamento deles. Aquela foto deles atravessando ali o passeio, né? Os três... Botei um descalço.
Uhum.
Aquela foto ali na época, apareceu na época aquela foto deles ali, tu vê. Eles estavam no auge, eles visto, né? Entende como é que é? E nós começamos com Roberto Carlos, Erasmo, Vanderleia, aquele pessoal todo era mais ou menos na mesma época. Então aquelas músicas surgiram muitas assim.
O Fornaza veio aqui, contou histórias do Clube da Colina, falou que tocavam ali. Sim. De 10 músicas, 9 era Creedence.
O geral sempre foi muito roqueiro.
Época boa, né? Você dançou também aqui no Clube da Colina? Tocou? Você tocou também
não,
aqui no Clube?
Não, no Clube da Colina não.
Não?
Não, mas a minha banda ensaiava ali na casa do Geraldo Fornaza, na parte de baixo.
Ah.
O pai do Geraldo, assim, como o Geraldo era envolvido com música também, e ele estava com aquela sala... sem utilizar, né? Uma sala grande. Então falei com ele, porque eu tinha o bar, a lanchonete ali, tinha a banda também. Então o Tony, né? O falecido Tony, chegava lá. Aí um dia ele disse: Tony, aquela sala assim, nós estamos com a banda ali, um lugar para ensaiar, nós estamos muito apertados e tal. Não, vai lá em casa, vai, volta lá. E botamos, ensaiamos, até fizemos uns eventos ali embaixo. Foi muito legal com a gente.
Muito bom. A Edna Zanin Lopes, da Associação Comunitária do Bairro de Brida, né? A esposa do Peixe. Parabéns pela escolha desse casal que tanto admiro para serem entrevistados na Marconi. Que coisa
Obrigada.
Boa. Reconhecimento também, né? Seu Dário, quando a Dona Maria, primeira locutora da Rádio Marconi, na década de 50, né? Iniciou aqui os recados paroquiais, né? A comunicação com a comunidade, né? Você às vezes vinha também acompanhar, você também participava às vezes dessa atividade de locutora dela? Às vezes não.
Olha, para ser sincero, teve um negócio atípico aconteceu. Eu trabalhava no armazém do, seria assim, Vicente de Bona, né, ali em frente à frente do Chafariz ali.
Certo.
E o armazém, eu trabalhava lá. E a irmã Miotelo era, como dirias, era o...
Era secretária?
Não, a irmã Miotelo era locutora, né? Trabalhou muito tempo a irmã aqui na Rádio Marconi.
Sim, muito.
Sim, claro.
Era então, locutora também, né?
Então, no, muitas vezes a irmã Miotelo não podia fazer o programa por alguma coisa que acontecia. Dário, vai lá e faz esse tipo de coisa para mim na Ave Maria. Eu ia lá. Como é que acontecia isso? Então, trabalhei fazendo isso algumas vezes, né? Na oração da Ave Maria, que tem
Você fez muitos programas também aqui, né? Nos espaços religiosos, né?
Só Só que antes era... Isso foi antes, já não trabalhava mais.
Certo.
Mas a gente cantou muito, né, aqui. Então, uma vida, ó, muito boa.
Muito boa,
como,
né?
Só me lembro, assim, do falecido João Trinto, aqui do Juro Salto, que faleceu com 102 anos.
Isso.
Lúcido ainda. E uma frase que ele deixou no Jornal Panorama, com a entrevista do Jornal Panorama com o Sérgio, que ele disse assim, perguntaram a pergunta assim: "Seu João, o que é que o senhor acha da vida?" Ele me disse: "A vida é muito boa, mas pena que passa muito rápido."
É.
Pô, eu digo para ti agora isso aqui. Eu disse, mas será que... Me questiono todo dia. Mas será que é isso mesmo, que estou com essa idade aqui? E esse tempo todo passou já, sabe? Então eu peço, Deus me dá mobilidade para que eu possa fazer, seja melhor hoje do que ontem. Me dê mobilidade para mim fazer as coisas que eu quero, principalmente as coisas da igreja. Eu faço isso. A Maria não sabe, mas a gente faz oração nossa, assim, minha, né? Eu peço. Eu quero mobilidade para mim poder continuar.
Vocês rezam todos os dias?
Sim, nós fazemos nossa oração.
Eu já disse que eu sou legionária auxiliar e que tenho por obrigação de rezar o terço diário.
Certo.
Então, diariamente eu rezo e faço as minhas orações, né? E especificamente ao Espírito Santo, eu peço sempre muita iluminação, né?
A gente está no terço dos homens ainda, temos terço dos homens.
É, o Dário lê a Bíblia também.
Hoje é dia do terço dos homens, convidar o pessoal do terço dos homens, não esqueçam, hoje vamos aumentar o Ibope ali, viu? Vamos junto com a gente lá, porque está frio, mas eu estou lá, e você também, meu amigo Lunardi, que vai junto comigo ali, convidando eles, olha, pessoal, os amigos que estão no terço dos homens, agora a pandemia está passando, vamos voltar ali para dar uma animada, porque senão os velhinhos aqui também podem vacilar na hora.
É toda quinta-feira?
É hoje.
Toda quinta-feira?
Toda quinta-feira.
Começa que horas?
Sete e meia,
depois da missa.
Senhores ouvintes, né? Senhores homens que ouvem o programa, toda quinta-feira, às
19h30,
7h30 da noite.
É muito bom, Jair.
Não
é muito bom.
Não tem desculpa. Venham participar também na Igreja Matriz, né?
Exatamente. Pedir para o Jair, sabe que tem umas coisas assim que o homem faz porque a mulher é que manda fazer. Sabe?
Ainda bem que elas mandam, né?
A mulher dá uma ideia e o homem assimila aquela ideia ali. Então é uma ideia de... As senhoras aí, ó, que o seu marido estava indo no terço dos homens, não está indo mais, agora aproveita, dá um recadinho para ele, porque agora a pandemia saindo, já tá mais liberada, coisa assim, para voltar, né? Faça o seu marido voltar para junto a gente.
Terça-feira, eu prometi para minha esposa que eu ia comprar frutas e verduras. Não tinha mais nenhuma na fruteira em casa. Nenhuma.
Tá igual lá em casa.
E aí, eu fui ontem, né? Ela também dá uma lembradinha, né? Ela mandando ou não mandando, eu vou só de pirraça, seu eu vou só para contrariar, viu? Quando ela manda, aí mesmo que eu vou sei. Só para fazer pirraça.
Eu sempre digo com meus amigos, olha aqui, ó. Lá em casa, eu digo, a Maria pede um negócio, não. Fulano vai, não faço. Não tem problema.
Não tem problema, é para já. O seu Ivo e a dona Marley Goulart, lá no bairro Nova Itália, eles disseram o seguinte: estamos ouvindo a entrevista, parabéns, né? Grande abraço, e pediram para mandar um alô. Eles são os pais do Ives, do Nigelon, né? Acho que eles não perdem o programa, é todo
abraço
dia na Marconi.
Ives, tá.
Que maravilha, né?
Beleza, obrigada.
Coisa boa. Dona Maria, além de ser locutora da Marconi, você também tinha um papel, fazia um secretariado, organizava os discos também, as músicas. Você colaborava de várias formas, né?
É, a gente tinha mil e uma utilidades.
Exato.
Ali dentro, né? Então, assim que a rádio foi inaugurada, então começou o processo de organização, tá? Aí o padre Agenor mandou fazer uns armários assim compridos. Olha, eu vou lembrar, se vocês querem saber como é que era. Ali na casa paroquial, né? Na secretaria da irmã, você vai achar, tem dois armários compridinhos. Atualmente a gente guarda as transparências, quando a gente faz assim as missas, que a gente bota o data show ali.
Sim.
Então as transparências, agora não estamos fazendo mais. Então, porque eu trabalho, faço parte de um grupo de cantores Cantate Domino. E aí a gente, agora, ela tem essa função de guardar as transparências. Mas ela, na época foram feitos vários, e ali eram prateleiras, cada prateleira você guardava 5 discos. E aí começou o fichário, né, também, outro fichário, com o nome, e cada disco tinha 3 fichas. Você organizava. Seu padre já botou eu, aquele pessoal ali, né, a Lucia, a Emma, e nessa época também elas saíram, que foram estudar. Ficou a Ida, a Olinda, nós ficava fazendo tudo. Porque você perguntou ainda há pouco como é que é o nome daquela, o autor de tal música, né? Aí a pessoa se lembrava e não se lembrava de quem era. Ou o contrário. Ou o contrário. Aí você procurava, não, a música aquela é do cantor tal. Então você procurava o cantor, através do cantor, você achava a música.
Pela ordem alfabética.
Nós não tínhamos computador com a internet aí que podia.
Imagine só.
Então a gente tinha como procurar uma música que a pessoa pedia. Então tinha toda essa organização, né? Então se vocês querem ver, lá tem aqueles armários ali. Então a gente fazia aquilo ali e depois também assim, ó, na época para o padre Agenor mandou que as capelas das comunidades, né, para começar a audiência, né? E como ele, o espírito sempre é religioso, sempre colocando a religião em primeiro lugar. Aí, então, ele mandou que todas as capelas, que naquela época se dominavam capelas, todas elas adquirissem um rádio. Entendeu?
Certo.
Todos eles adquiriram um rádio. Todas as capelas. Aí, no horário da missa, a missa era radiada, né, que era o ponto alto, um dos pontos altos da rádio. E aí, então, todas as capelas tocavam o sino, e em vez de ligar o terço, em vez de rezar o terço, o pessoal participava das celebrações, juntamente com a Igreja Matriz. Então, começou ali um ponto alto, né? E depois, assim, quer ver as dificuldades encontradas no início? Foram muito grandes, sabe? Muito grandes. E aí, eu lembro que... quando às vezes não tinha. Nós exercemos um trabalho voluntário, né? A gente não ganhava nada. Quem ganhava era o locutor.
Sim.
Tá? E nós era um trabalho. Para começar, era da igreja. A igreja não tinha condições, não dava muito lucro à igreja. Os sócios, eles às vezes tinha um que, de vez em quando, tinha mais poder aquisitivo, de vez em quando emprestava o dinheirinho, depois, quando tinha dinheiro. Aí pagava. Padre Agenor começou a organizar muitas rifas. Aí o que é que ele fazia? Uma carta de recomendação. Ele tinha sempre muito acesso, digamos, muito conhecimento com autoridades fora daqui, Criciúma principalmente. Então lá íamos nós com uma carta de recomendação, né, oferecer as rifas, né? Porque ele dizia, se sou eu que peço, eles dizem que não. Mas se eles veem uma mocinha bonitinha, tudo mais, eles não deixam de comprar, né? Ele era muito estrategista, tá? Ele sabia das coisinhas, ele sabia muito, tá? Então a gente ia lá com uma carta de recomendação, oferecer as coisas, e eles compravam também, porque tinham muita admiração pelo padre Agenor.
Que maravilha! Eu tenho hoje aqui no estúdio duas pessoas lindas, maravilhosas e cheias de conteúdo, viu? Dona Maria Damian, né? Batista e seu Dário Alves Batista. Eles moram na Rua dos Prefeitos aqui, a famosa Rua dos Tantos Prefeitos, a Rua Américo Cadurim, que também foi um prefeito e deu nome à rua, né? E era tio da Dona Maria, né?
Sim.
Era seu tio.
Meu tio.
Nós vamos fazer aqui mais um breve intervalo, né? Mas deixa eu ver aqui os recadinhos do povo. Deixa eu ver quem escreveu. O Vicente, alô Vicente, professor também, né? Dona Maria, o Vicente, é próprio dos, é muito peculiar dos professores a educação, a intelectualidade. Dona Maria é uma pessoa muito educada, né? Parabéns, né, a esse casal exemplar de Iruçanga. Forte abraço ao seu Dário e à Dona Maria.
Bom dia,
do professor Vicente, né? Já aposentado, curtindo agora, caminhando, batendo papo, né? Bom dia, Bicudo. Sou Nadir Bonomi Nickli, de Belvedere. Seu Dário e Dona Maria são meus amigos. Nós cantávamos nas festas e cantamos numa bodas em poucas pessoas. Mas ele dizia, não é a quantidade, mas é a qualidade. Nunca esqueço. Abraço para eles. Obrigado, Bicudo. Quem escreveu foi a Nadir Bonomi, lá de Belvedere.
Nadir, bom dia, Nadir. Tudo bem?
Aí. Bom dia, Bicudo. Um abraço para o querido casal Dário e Maria. O Lierte mandou um alô aqui para a gente.
Lierte, olha o terço hoje.
A Mary, lá do Centro Espírita também. Um abraço para vocês. Parabéns, saúde e paz para o casal, pessoas do bem. A dona Aldo de Rio América, bom dia, Jair. Parabéns pela entrevista de hoje. Seu Dário e Dona Maria, pessoas do bem, sempre atuantes na comunidade. Deixa eu ver aqui. Seu programa está top, Bicudo. Obrigado, parabéns pelo programa e ao casal. Temos que resgatar valores cristãos e familiares. Fabiano Debona, obrigado. Também aqui, bom dia a todos. A esse casal querido, a mãe lembrou da música que cantaram. E é muito gratificante ouvir histórias como essa. Parabéns a esse casal, né? E a Rádio Marconi, a música que vocês cantaram aqui junto com o som de fundo aqui, né? Foi lembrado aqui. Aliás, falando em música, vou tocar mais um pedacinho antes de chamar aqui o break. Essa música vocês conhecem muito bem, né? Olha aí, ó.
Como si fuera esta noche la última.